Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de UMONDE, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Seja então bem-vindo a mais um Conversas sem Igual, já sabe, num programa da responsabilidade de Inácia Lopes e também de Natália Oliveira. Sempre às segundas-feiras de cada mês, entre as 17 e as 18, aqui na Telefonia do Alentejo. E já tenho as minhas colegas hoje em estúdio comigo. Temos também uma convidada que elas vão apresentar, bem como o tema deste programa. Olá, Inácia, e olá, Natália.
Olá, Nínia. É verdade, voltámos aqui às nossas Conversas sem Igual, a nossa terceira sessão, e hoje vamos falar sobre o tema igualdade de género e direitos sexuais e reprodutivos. Isto porque é um tema que se enquadra no projeto que estamos a dinamizar e onde
que
se
recordem lá qual é
que é o
importante.
Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo, em que uma das temáticas que abordamos é realmente a questão da igualdade de oportunidades, igualdade de acessos e também a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Neste contexto, hoje convidámos para participar uma entidade que participa connosco também no projeto Mirabal desde o início e que assume aqui um papel muito importante ao nível da questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que é a delegação do Alentejo da Associação para o Planeamento Familiar. E neste sentido, a conversa de hoje vai ser uma conversa muito, se podemos dizer, caseira, uma vez que é feita pelas duas entidades que protagonizam o projeto Mirabal.
Muito bem. E vamos dizer também um boa tarde à nossa Natália, não é? Natália,
olá,
Lídia, mais uma vez.
Olá aos ouvintes em casa, desejo-lhe uma boa tarde para todos. E de facto é esperar que as conversas sem igual possam ser do agrado, do vosso agrado, e que possam comentar as nossas intervenções através do blog que temos no nosso projeto e que passo a citar já, que podem ir participando connosco através desta forma, comentando aquilo que vão sendo as nossas abordagens e as nossas informações, ou que possam colocar as vossas dúvidas na nossa página, e às quais nós tentaremos atempadamente dar resposta. E que o blog do projeto é www.mirabal.msm.wordpress.com. Deixem lá os vossos comentários. Volto a repetir, então, o blog do projeto é mirabal.msm.wordpress.com.
Muito bem, através deste blog todos os nossos ouvintes podem colocar questões e podem também comentar os vossos programas, é isso,
exatamente,
não é?
Exatamente.
E são todos muito bem-vindos ao blog também.
Sem dúvida, faz parte, até porque é um dos nossos objetivos, é chegar às pessoas e tentar responder às dúvidas dessas pessoas. Portanto, faz-nos todo o sentido que sejam elas a deixar as questões, que nós também possamos aqui depois, mais tarde, noutros programas, vir a
abordar.
A abordar, exatamente.
Inácia, vamos apresentar a convidada
a nossa
de hoje.
Convidada, exatamente. E então temos como convidada a Rita Fonseca, que é a coordenadora da Delegação Regional da Associação para o Planeamento da Família, que tem desenvolvido o seu percurso muito ligado a um trabalho muito direto com a população, numa intervenção muito direcionada para esta temática que hoje vamos abordar, as questões da igualdade de género e direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, a nossa convidada será a Rita Fonseca.
Olá, Rita, boa tarde.
Olá, boa tarde a todas as minhas colegas em estúdio e a todos e a todas aqueles que estão em casa, no carro, não sei, mas que nos estão a ouvir e que espero que continuem a ouvir-nos.
Vão ouvir, certamente. Bem-vinda. Vamos começar a conversa depois de uma música, não é assim?
Sim, claro.
Inácio e Natália, começamos com quem?
Com os humanos.
E o tema?
Mudar de vida.
De vez em quando é importante, não é?
Exatamente.
Sobretudo quando nós
estamos
satisfeitos. Fico por aí e voltamos já então à conversa com a nossa convidada de hoje, Rita Tavares Fonseca.
Mudar de vida. vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo. Sempre é tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar.
Música dos Humanos e Muda de Vida também no Conversa Sem Igual de hoje, e vamos falar certamente de um mudar de atitudes se forem necessárias. Vamos falar com a Rita Tavares Fonseca, a nossa convidada de hoje. Inácia, podemos começar por ti?
Podemos. Pois é, hoje temos a Rita aqui connosco para nos falar um bocadinho sobre aquilo que é o trabalho que a Associação para o Planeamento da Família faz, quer em termos nacionais, é que podemos aqui abordar um bocadinho, quer aqui na nossa região, com a sua delegação no Alentejo.
Claro. Realmente, como a Inácia disse, e é correto, é importante dizer que a APF, para já, já anda nisto há muito tempo. Estamos este ano a comemorar 45 anos de existência. Somos uma ONG, esta coisa das abreviaturas, não é? Uma organização não governamental, que tem também estatuto de IPSS, mais uma abreviatura, Instituição Particular de Solidariedade Social, e que existe atualmente com intervenção a nível nacional. Ou seja, como é que nós, de forma mais concreta, nos organizamos e de que forma intervimos? Temos uma sede nacional, que está em Lisboa, temos depois 6 delegações, entre as quais a Delegação Regional do Alentejo, que tem intervenção em todo o Alentejo, temos também uma direção regional na zona do Algarve, outra em Lisboa e Val do Tejo, outra na zona centro do país, outra na zona norte, que está sediada no Porto, e ainda na Madeira. Temos também um trabalho muito direto com uma associação muito próxima de nós e que tem um nome muito parecido e que já fez parte da própria APF, nos Açores. A história da APF começa há 45 anos e é uma instituição que começa, e até como o nome indica, muito no sentido de promover o planeamento familiar em Portugal, que há 45 anos não era como é hoje. Felizmente, muito do caminho foi trilhado até hoje. E esta associação de âmbito nacional atualmente tem por missão ajudar as pessoas a fazerem escolhas livres e responsáveis na sua vida sexual e reprodutiva. Ou seja, isto leva-nos
a... pessoas?
Que pessoas? Todas. Todas. Todas as pessoas têm direito à sua sexualidade e a viverem a sua sexualidade de uma forma positiva, mas que nós pretendemos que seja responsável. E é essa a nossa grande intervenção e a nossa missão.
E a APF sempre... trabalha para todos, não é? De todas as idades.
Para todas as idades, formas, cores, feitios. Nós regemos e fazemos questão de evidenciar isso pelo princípio da não discriminação, uhum. que nos leva mesmo ao tema que nos traz aqui hoje, não é? Estamos a falar de igualdade de oportunidades, estamos a falar de direitos de saúde sexual e reprodutivos, ou seja, tínhamos mesmo que nos reger por este princípio da não discriminação. Um dos nossos grandes objetivos, muito ligado a esta missão, é exatamente o contribuir para o avanço do direito humano fundamental das pessoas fazerem escolhas livres, responsáveis, mas também informadas na sua vida sexual e reprodutiva, e pressionar para que esse direito seja realmente exercido. Ou seja, nós queremos contribuir para que seja assegurado que a igualdade de oportunidades e o direito ao planeamento familiar da saúde sexual e reprodutiva continuam a ser prioridades nas políticas de desenvolvimento, tanto nacionais como também internacionais, porque a APF é uma associação federada na IPPF, que no fundo é uma federação internacional, a maior federação internacional, que junta no fundo todas as instituições nacionais como a APF, que tem intervenção nacional, e que se juntam nesta federação e que têm aí uma intervenção coligada, mais forte, uhum. Mais global a nível internacional. Até à década de 70 e ao final da década de 70, isto de uma forma muito rápida para perceberem como também, não mudando a nossa missão e não mudando os nossos objetivos e os princípios que nos regem, como o princípio da não discriminação, também nos vamos adaptando àquilo que são aos objetivos que vamos alcançando com as nossas intervenções e à mudança dos tempos e às próprias necessidades ao nível das questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. E por isso, como as necessidades vão sendo diferentes, também a nossa intervenção se vai moldando ao contexto onde estamos e à própria evolução do nosso país e dos tempos e do globo, porque não nos podemos esquecer que isto é realmente uma aldeia, não é? Até à final da década de 70, como eu dizia, o principal objetivo da APF, e como também referi há pouco, foi contribuir exatamente para a existência daquilo que hoje é uma expressão muito vulgar e que todos nós conhecemos, que é esta coisa do planeamento familiar, mas que era uma coisa assim...
Há tempos atrás era um tabu.
Exatamente, um tabu, uma coisa que ninguém sabia muito bem o que era. Hoje algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas e nós estamos cá para explicar.
Para explicar.
Mas essa era uma necessidade premente na década de 70, especificamente em Portugal. E aí a associação teve realmente um papel muito importante e conseguiu que o planeamento familiar integrasse os serviços públicos de saúde, o que aconteceu em março de 76, que é a altura em que surge o primeiro despacho nesta matéria e que integrou aquilo que nós hoje estamos habituados e que damos como um dado adquirido, que são as consultas de planeamento familiar integradas nos centros, uhum. de saúde, mas que nesta altura não existiam. Por isso, esta foi uma das primeiras batalhas que a APF travou e que felizmente conseguiu. Uhum. E que felizmente conseguiu. Fomos-nos adaptando também, sinal dos tempos, e na década de 80, o nosso maior papel, diria eu, aquele que teve realmente uma relevância maior, foi exatamente a defesa do direito de acesso dos jovens à contracepção, quer no desenvolvimento de projetos-piloto nas áreas dos serviços para jovens, nomeadamente no Porto, mas também na promoção da educação sexual nas escolas. Os anos 90 trouxeram outras preocupações e, como tal, também outras intervenções e outros desafios que foram colocados à APF. E então envolvemos-nos ativamente na prevenção do VIH-Sida e, por outro lado, passámos a dinamizar muito o debate sobre o problema do aborto ilegal e inseguro em Portugal. Sendo que temos desenvolvido na altura e continuamos a desenvolver, nós temos sempre uma componente muito grande de estudo e de investigação, com a publicação de muitos livros na área da saúde sexual e reprodutiva e de muitos materiais para que outras pessoas possam trabalhar estas questões, e então desenvolvemos uns estudos pioneiros na área do aborto ilegal e inseguro, como eu falava, e tivemos a oportunidade de apresentar aos vários governos e grupos parlamentares diversas propostas no sentido da despenalização de, mais uma sigla, IVG, interrupção voluntária da gravidez.
Como é que têm sido aceitas estas propostas?
A pedido da mulher. Nós pensamos que tivemos um papel importante, tendo em conta que a nossa lei de hoje, a atual, demonstra também este papel e intervenção da APF, esteve muito empenhada para que esta lei que hoje temos se tornasse uma realidade. Uhum.
com Natália. Um grande impacto ao nível da própria saúde das mulheres, não é? E de conquista da igualdade de género. Dar, no fundo, e esta questão da igualdade de género é um termo também muito, muito técnico, mas no fundo, dar oportunidade às pessoas de também poderem fazer as escolhas livres e responsáveis. Portanto, é dar às pessoas a oportunidade, caso queiram fazer, de o poderem fazer.
Em não... condições de segurança.
Em condições de segurança.
Pois, importantíssimo. Extremamente importante.
Atualmente, os desafios continuam e
são outros.
São outros. Alguns vão se mantendo e nós continuamos a trabalhar neles, não é? Não podemos descurar exatamente para continuarmos aquilo que consideramos que tem sido um bom trabalho, porque apesar de tudo, Portugal tem vindo a melhorar muito os seus índices ao nível das questões ligadas com a saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente os índices, por exemplo, ao nível da mortalidade infantil, das questões ligadas à saúde materno-infantil. E por isso nós queremos continuar a desenvolver aquilo que nos parece um trabalho importante para que estes índices mantenham e venham até melhorar, porque caminhamos sempre na tentativa, ou trabalhamos sempre na tentativa da excelência, não é? E quando falamos de saúde, estamos sempre a procurar mais e melhor, não é? Atualmente nós temos trabalhado muito e temos consolidado o nosso trabalho na área de defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, que até está no temática e no título que demos às nossas conversas de hoje, nomeadamente na promoção e defesa da educação sexual nas escolas, onde temos tido um grande empenho e temos conversado com muitos professores e com muitos jovens neste sentido, mas também no trabalho com jovens e prevenção de riscos associados à saúde sexual e reprodutiva e na promoção da igualdade de oportunidades, combate à violência de género, nomeadamente na intervenção relativamente ao tráfico, exploração e a violência sexual. Paralelamente, temos alargado também a nossa intervenção e aprofundado o nosso trabalho na área da promoção da gravidez e da parentalidade e da intervenção comunitária, com muitos projetos de intervenção comunitária, sobretudo com a população vulnerável. Ou seja, tudo ligado com a temática de hoje, porque, se perceberem, no meu discurso repete-se muito a questão da igualdade e a questão dos direitos, que é um bocadinho aquilo que nos traz,
sim,
hoje aqui, não é?
Sim. E falando... em concreto nestas duas grandes áreas que são o tema hoje de conversa e que também são áreas de trabalho do projeto Mirabal, só para explicar um pouco melhor esta intervenção que a associação faz aqui na nossa região, Rita, explique-nos o tipo de intervenção que é feita, o tipo de respostas que são feitas, muito em concreto ao nível da delegação do Alentejo.
Eu se calhar desafiava, não querendo fugir à resposta, terei todo prazer em dá-la, mas se calhar achava, e pegando numa coisa que a Natália dizia há bocado, não é? Que isto da igualdade de género não é assim muito fácil para todas as pessoas. É uma coisa que nós ouvimos falar muito, lemos muito.
Afinal, o que é isto?
Exatamente.
O que é igualdade de género?
E muitas vezes ouve-se também, eu já ouvi várias vezes, dizer que igualdade de género é dizer que os homens e as mulheres são iguais. E eu até me arrepio e digo: não, não é nada disso que nós vamos aqui a dizer. Não é?
Errado, errado.
Exatamente, não é isso, não, de todo. É exatamente respeitar e assumir que homens e mulheres são diferentes. Que há vantagens nessa diferença, que há complementariedade, tem muitas coisas nessa diferença, diria eu. É respeitar a diferença. Voltamos a um tal direito, o princípio da não discriminação. No fundo, igualdade de género não é dizer que são iguais, mas é dizer que ambos, homens e mulheres, merecem as mesmas coisas, merecem as mesmas oportunidades. E estamos a falar que ambos merecem, se assim o decidirem, porque deve-lhes ser permitido escolhas livres, responsáveis, informadas, mas que se assim o decidirem, devem ter direito a prosseguir uma carreira e a investir numa carreira, assim como devem ter o direito a poder investir num projeto de parentalidade. E porquê é que eu digo parentalidade? Porque também não é só maternidade, os pais também têm direito a ter o prazer de serem pais. Por isso há aqui uma noção de conciliação. Ou seja, quando falamos de igualdade de género, estamos a dizer, vamos respeitar as diferenças entre homens e mulheres, mas vamos, sem dúvida, trabalhar para que ambos tenham o direito àquilo que querem, àquilo que decidem que querem para a sua vida. E que isso não lhes seja limitado pelo facto de serem homens ou por serem mulheres. E isso é que é igualdade de género de uma forma mais prática.
No fundo, que não sejam condicionados por aqueles que são os padrões impostos pela nossa cultura, pela nossa sociedade, não é? E que tem uma posição muito firme e muito rígida em relação a determinados comportamentos.
O que é que um homem pode querer ou deve querer? O que é que uma mulher pode ou deve querer? Pode e deve querer aquilo que qualquer ser humano, desde que se conheça, possa querer ter.
Rita, e como trabalha na área, sente isso que homens e mulheres têm os mesmos direitos?
Nem sempre, e por isso é que nós estamos aqui exatamente para lutar por isso. Assim, os direitos estão consagrados. Nós temos direito a ter
direitos.
Estes direitos consagrados, ou seja, a podermos aceder a estes direitos, a que estes direitos nos sejam respeitados, porque eles estão consagrados. Nós hoje falávamos de igualdade de género e dos tais direitos sexuais e reprodutivos, e eu aproveitava se calhar também para clarificar então, o que é isto dos direitos sexuais e reprodutivos. Eu trouxe
Vamos
aqui uma
cabulazinha,
exatamente, eu trouxe uma cabulazinha, porque acho que é importante as pessoas perceberem de que é que estamos a falar, para depois podermos então continuar a nossa conversa. Os direitos sexuais e reprodutivos baseiam-se nos próprios direitos humanos, ou seja, nós podemos dizer que também eles são direitos humanos, mas também estão consagrados, e estão consagrados numa carta específica que se calhar muitos desconhecerão, que é a carta da tal IPPF que eu falava há bocado. Lembram-se, tal federação, uma coisa mais global à qual a APF pertence, e que tem exatamente publicada a Carta dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, que tem como objetivo a promoção e a proteção dos direitos e liberdades sexuais e reprodutivas em todos os sistemas políticos, económicos e culturais. Eles são 12, e de forma muito resumida, passo a citá-los. O primeiro é o direito à vida. O segundo, o direito à liberdade e segurança da pessoa. Segue-se o direito à igualdade e o direito a estar livre de todas as formas de discriminação. O direito à privacidade. O direito à liberdade de pensamento, o direito à informação e educação, o direito de escolher casar ou não e de constituir e planear família, o direito de decidir ter ou não filhos e quando os ter, o direito aos cuidados e à proteção da saúde, o direito aos benefícios do progresso científico, o direito à liberdade de reunião e participação política e, por fim, o direito a não ser submetido nem à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Como percebem, são realmente direitos humanos. Estão é consagrados de forma mais específica naquilo que diz respeito à nossa vida sexual e reprodutiva.
Sim, acho que este esclarecimento é muito importante, e permite-nos, a nós aqui e a quem nos ouve, perceber melhor o que é que queremos falar e o que é que estamos a introduzir aqui como temas. E voltando à questão que tinha colocado,
claro,
inicialmente, e se calhar poderá ser a Rita e a Natália dando aqui algumas achegas, uma vez que também trabalha na Associação para o Planeamento da Família. Gostaria só que esclarecessem melhor o tipo de intervenção.
O que é que fazemos, no
o que
fundo?
É que faz...
Aqui
o que é...
no Alentejo,
exatamente.
O que é que especificamente...
O que é que fazem aqui?
Há projetos que são nacionais, eu já expliquei como é que a APF funciona, há projetos que são nacionais. Há pouco falávamos de que é um dos objetivos atualmente, e é uma das lutas da APF, é exatamente a questão da educação sexual nas escolas. Ou seja, um dos direitos sexuais e reprodutivos, como dizia há pouco, é o direito à educação. Ou seja, se nós falamos no princípio da não discriminação, se dizemos que é um dos direitos, é exatamente o acesso à informação, o acesso e o direito de homens e mulheres à educação, falamos então também da educação sexual. E por isso, essa é uma bandeira da APF, uma bandeira atual, e é uma questão que é trabalhada por todas as delegações da APF. Uhum. É uma coisa que é transversal, acontece no país inteiro, e a APF tem ido a muitas escolas, tem trabalhado com muitos jovens, tem trabalhado também muito com professores. É uma coisa que nós também fazemos aqui. Ou seja, educação sexual, tanto do ponto de vista mais formal, ou seja, ir à escola, estar dentro das salas de aula, com os professores, com os alunos, e trabalhar as questões de educação sexual.
E é fácil este encontro?
Eu tenho alguma experiência disso, é muito gratificante, tem sido para mim muito gratificante, e sinceramente não posso dizer que seja difícil, não, porque é realmente um desafio.
Os professores estão receptivos, os alunos também a falar?
Uns mais receptivos que outros, tanto de parte dos alunos como de parte dos professores, mas eu tenho tido se calhar o privilégio e a sorte de contactar com professores muito expectantes, muito profissionais, com muita vontade de aprender, porque nós também fazemos formação para profissionais, seja na área da educação, seja na área da saúde, fundamentalmente. Não quer dizer que não trabalhemos com outros profissionais, mas fundamentalmente, e aqui também no Alentejo, fazemos muita formação para profissionais da área da educação e da área da saúde, e por isso, como eu dizia, tenho tido se calhar o privilégio e a sorte de ter contactado ao longo destes últimos anos com profissionais com muita vontade de aprender, com muita vontade de trabalhar, com muitos receios, porque isto é sempre uma temática que, apesar de tudo, tem muito a ver também com a nossa intimidade.
Mas Rita, também me parece que da parte destes públicos, se calhar da parte dos professores e de outros com quem a APF intervém, também existe muito essa necessidade. existe, também, não é? Existe, é uma resposta que também vai em resposta a uma necessidade muito concreta, que é como agir nestas áreas.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente, porque vai um bocadinho de encontro a estes receios. Eu encontro muitos professores que, quando eu pergunto no momento inicial qual a experiência que têm ao nível de educação sexual, me dizem nenhuma. E que, passado algum tempo da formação, percebem que já fazem educação sexual em alguns momentos. Podem não fazê-lo de forma tão organizada, podem não fazer uma sessão específica e formal planeada sobre educação sexual.
Mas quando é necessário, têm uma resposta.
Mas que, quando estão em interação com os seus alunos, que os professores são modelos, todos nós aprendemos por modelagem, por aquilo que vemos, os professores são modelos, por isso toda a interação, muitas vezes professores com excelentes relações pedagógicas com os alunos, a quem os alunos recorrem com algumas questões, já fazem educação sexual. E educação sexual não é só falar de contracepção. Muitas vezes pensa-se que educação sexual é falar só de relações sexuais, não há nada mais errado. Educação sexual é falar de família, é falar de direitos, é falar
de afetos,
é falar da forma de estar com o meu corpo e com os outros, é falar da forma como posso proteger, como devo respeitar os outros. Tudo isto é educação sexual. É educação para a saúde.
Exatamente, pois, e introduz aqui esta questão da necessidade que estes públicos têm, porque também me apercebo disso nas intervenções que temos feito na escola, nomeadamente na escola de Arraiolos, com a colaboração dos professores e diretamente para os jovens. Parece-me, não é, Natália, que existe uma necessidade grande em trabalhar estas questões com alguém que tenha uma competência mais específica,
mais técnica
e que possa ajudar.
Eu creio que estes professores com quem temos trabalhado no projeto Mirabal, onde temos desenvolvido ações de sensibilização dirigidas mais aos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário, os professores são os primeiros a quererem recolher informação e aprender algumas metodologias, algumas estratégias de trabalho com os jovens, no sentido também de eles darem um contributo para esta questão que nós aqui hoje estamos a falar, da questão de promover esta igualdade de género. Mas não têm as ferramentas, e muitas vezes é esta insegurança que eles não têm ainda, mas precisam de alguém com alguma competência técnica nesta matéria, que lhes digam: vocês estão aí no caminho correto e estão a fazer o percurso
que é
correto, aquilo que é certo. Mas tenho sentido da parte dos professores esta disponibilidade, por um lado, para trabalhar connosco, e por outro lado não têm receio de colocar aquelas que vão sendo as dificuldades, os obstáculos com que se vão deparando. Por um lado, aquilo que eu acho que muitas vezes é mais complicado para eles é gerir mesmo questões muito pessoais, que tocam muito na área pessoal deles, e como a Rita há pouco estava a dizer, exatamente, isto de trabalhar a questão da saúde, da educação para a sexualidade, é também confrontarmos com as nossas próprias convicções, as nossas próprias crenças em relação ao que é isto do sexo, da sexualidade, dos afetos, e portanto muitas vezes sinto que há mais dificuldade nestes aspectos.
Até do respeito pela diferença, não é?
Uhum.
Porque educação sexual passa muito também por trabalhar estas questões, uhum, por exemplo, as diferentes formas de organização familiar,
uhum,
não é? E numa turma, num grupo, obviamente cada vez mais os profissionais deparam com jovens, crianças, oriundos de diferentes organizações,
exatamente,
familiares, claro, o que vai muito de encontro às nossas próprias, porque assim, independentemente do profissional que somos, somos também muitas coisas para além de profissionais.
Exatamente.
Somos mães de alguém, somos filhas de alguém, somos sobrinhas de alguém, somos professores, psicólogos, enfermeiros, uhum, médicos
de alguém,
não é? E tudo isto é que completa aquilo que realmente somos. Por isso, quando nos deparamos com a realidade dos outros, e num grupo de turma há muitas realidades diferentes, a educação sexual é também, obriga também a que a pessoa que está a trabalhar, seja ela de que formação base tiver, um professor ou outra, que consiga lidar e gerir um bocadinho isto, não é? No sentido de conseguir trabalhar no respeito pela diferença.
Eu gostaria só de focar aqui um aspecto que acho que tem sido mais recorrente até agora no projeto Mirabal e no desenvolvimento destas ações, que tem sido alvo de algumas solicitações e que tem a ver com aquilo que a APF trabalha, que são as questões da saúde sexual e reprodutiva, que tem a ver com a orientação sexual, portanto, que leva à questão dos direitos sexuais, ou seja, o direito a nós livremente escolher escolhermos quem queremos para o nosso parceiro sexual, se é uma pessoa do mesmo sexo que nós, se é uma pessoa de um sexo diferente que o nosso. E realmente tem sido uma área temática que tem sido alvo de alguma necessidade de formação e de trabalho, em que as próprias pessoas não sabem muito bem como tratar este assunto nas aulas que dinamizam.
E não estão preparados,
até porque um dos mitos vai ter um bocadinho aquilo que tu dizias, que as pessoas, algumas pessoas acreditarem que se escolhe a nossa orientação sexual. E não se escolhe. Nós podemos escolher a pessoa com quem queremos estar. A pessoa. Mas o género da pessoa, ou seja, o sexo da pessoa, mais fácil é o género, mas mais fácil para as pessoas que estão em casa, ou seja, o escolher relacionar-nos com um homem ou com uma mulher não é uma escolha. Nós escolhemos o Manel, o Zé, a Maria, a pessoa, não o sexo dela. A orientação sexual não se baseia numa escolha. Eu costumo brincar com os jovens e dizer: vocês lembram-se de algum dia terem acordado? Não me digam qual é a vossa orientação sexual, se gostam de rapazes, raparigas, mas alguma vez se lembram de terem acordado de manhã e pensarem: ora, eu vou escolher ser heterossexual? O outro lembrar-se: ah, eu vou escolher ser homossexual. Isto é um mito e é uma das dificuldades em trabalhar as questões de orientação do desejo, ou seja, da orientação sexual, como é mais comum nós ouvirmos, é exatamente a questão deste mito, não é uma escolha.
E continuando aqui um pouco a falar desta experiência que a APF tem na abordagem destes temas que são difíceis de tratar e de desmistificar aqui preconceitos e abordagens já muito pré-definidas, gostava que a Rita falasse aqui um bocadinho mais daquilo que são a forma como intervém com os diferentes públicos, pensando que para além dos jovens existem os técnicos como os professores e outros técnicos de outras áreas. Quais as metodologias, a maneira de trabalhar que é utilizada para conseguir atingir o objetivo, que é passar a mensagem?
As diferentes populações com quem trabalhamos. Nós falávamos na questão da educação sexual nas escolas e aí, por exemplo, quando vamos a uma escola, seja para trabalhar com professores, seja para trabalhar com alunos, a APF tem metodologias sempre muito ativas. O que é que isto quer dizer? Nós não gostamos muito de palestras, ou seja, achamos que não é isso que faz as pessoas pensarem e poderem pensar em mudar qualquer coisinha, porque sabemos que a mudança de comportamentos não é uma coisa que se faz no imediato, é uma coisa complicada, rígida, porque também são coisas que nós crescemos com elas, não é? Por isso também seria estranho se as conseguíssemos desmistificar assim para um passo de mágica, não existe mágica nisto, claro. Não é? Por isso, aí sempre metodologias muito ativas, ou seja, coisas que partam do conhecimento que as pessoas já trazem, das dúvidas, das questões que as pessoas já trazem, e nós adaptarmos um bocadinho a isso. Eu costumo dizer que nenhuma sessão é igual, porque os grupos são diferentes, sejam de professores, sejam eles jovens. Tem que ser coisas dinâmicas, dinâmicas de grupo, tem que ser coisas que ponham as pessoas a trabalhar connosco. Nós não vamos lá trabalhar só para as pessoas, não gostamos desta coisa.
Trabalham de, com as
com
pessoas.
As pessoas. A ideia é exatamente essa. E isso é uma metodologia que é inerente não só ao trabalho, por exemplo, da educação sexual, que era aquilo que estávamos a falar, mas também nas outras áreas de intervenção da delegação regional e, no fundo, toda a APF. Porque, como eu vos dizia, há projetos que são projetos nacionais, como a educação sexual, mas depois há coisas que acontecem, há projetos, há intervenções que acontecem nas regiões e que também têm a ver com as próprias características diferentes de região para região, não é? Nomeadamente, no Alentejo, neste momento, temos projetos de intervenção comunitária a decorrerem. Um deles é o projeto MUSA, que é um projeto financiado pela Direção-Geral de Saúde, que tem intervenção, apesar da Delegação Regional do Alentejo intervir em todo o Alentejo. Este projeto em específico dirige-se à população do Distrito de Évora e que tem como objetivo promover a adoção de comportamentos protetores da saúde, ou seja, facilitar o acesso das pessoas a aconselhamento, a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Ou seja, nós distribuímos de forma mais concreta, nós fazemos aconselhamento psicológico gratuito e confidencial. Nós distribuímos tanto material de informação, não só nós ajudamos as pessoas a entenderem e passamos algumas informações, como distribuímos material de informação e de prevenção também, nomeadamente distribuímos preservativos e não só os masculinos, também
e
os femininos.
E responde esse
tipo de
intervenção?
Nós fazemos este tipo de intervenção na nossa sede, no bairro da Picada, aqui em Évora, mas também com recurso a entidades parceiras, através até de um outro projeto, que é o projeto Próximos, também financiado pela Direção-Geral de Saúde, mas através do Plano Nacional para a infecção do VIH-Sida, e em que, através de parcerias que temos com outras entidades, temos também esta necessidade de descentralizar, ou seja, que não fique tudo em Évora. Uhum. E então vamos a outras entidades parceiras, a gabinetes que existem, temos uns chamados gabinetes itinerantes. Por outro lado, temos também o recurso à nossa unidade móvel, onde podemos fazer a distribuição, estes mesmos aconselhamentos, esta mesma disponibilização de material informativo e preventivo. O que é que eu quero dizer com material preventivo? Por exemplo, os preservativos que são fornecidos de forma gratuita, e não só os masculinos, e se estamos a falar de igualdade de género, a APF distribui também, apesar
femininos.
Exatamente, uhum. Não é uma coisa disponível em muitos sítios, mas a APF faz questão e sempre foi uma grande dinamizadora da distribuição de preservativos femininos em Portugal, que é uma coisa que está muito ligada a um outro palavrão entre aspas, que é o empoderamento da mulher, que é uma coisa que ainda não falámos, não é? Mas que muitas vezes se associa às questões da igualdade de género. No fundo, o que é que isto significa? A necessidade de que, para os tais direitos serem respeitados, que também as mulheres tenham mais poder, por isso o empoderamento da mulher. E isso também acontece ao nível da contracepção e da necessidade que as mulheres têm e o direito que as mulheres têm de também elas decidirem se querem ou não ter filhos, se querem ou não casar, se querem ter filhos, quando é que os querem e quantos é que querem. Uhum. E por isso também a necessidade de empoderar as mulheres também ao nível da informação e dos materiais preventivos ao nível da contracepção. Por isso, um bocadinho com estes projetos de intervenção, um bocadinho a tentativa de atingir a população de uma forma geral, sendo que estes projetos, estando dirigidos à população em geral, estão muito desenhados e foram muito pensados também para a população mais vulnerável. E a população mais vulnerável é vulnerável no sentido de, por exemplo, ter maiores dificuldades no acesso à saúde e aos serviços formais de saúde, e nós fazemos esse encaminhamento para consultas de saúde, para rastreios do cancro do colo do útero, por exemplo, e a sensibilização para a necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo e sermos seguidos por profissionais de saúde, como também populações que também por determinado tipo de características possam estar mais vulneráveis neste sentido. Estamos a falar, por exemplo, de população imigrante, estamos a falar de população migrante, ou seja, população que, mesmo sendo, por exemplo, nacionalidade portuguesa ou residente em Portugal, pode estar, por exemplo, no Alentejo durante um período de tempo, mesmo não sendo residente no Alentejo, e por isso não conhece e mais dificilmente sabe para onde se há de dirigir. Por outro lado, população vulnerável como, por exemplo, os trabalhadores do sexo, porque aqui estamos e na necessidade de promover os tais comportamentos protetores de saúde, fazermos com que tanto os trabalhadores do sexo saibam proteger, porque estão a proteger-se a eles, estão a proteger os clientes e as pessoas com quem muitas vezes os clientes estão, ou seja, as mulheres e os homens com quem, com quem estas pessoas interagem, não é?
Sim, e de facto gostaria aqui, tendo em conta aquilo que a Rita acabou de dizer, de lembrar que este trabalho em colaboração com a APF no contexto do projeto Mirabal também disponibiliza em Arraiolos, através do nosso gabinete de apoio à mulher e de informação para a mulher, também este tipo de respostas. Portanto, é relembrar novamente a intervenção que temos em colaboração com a APF no Conselho de Arraiolos, dando informação nestas áreas, disponibilizando também a prevenção que é necessária, não é, Natália?
Exatamente, às segundas-feiras, entre as 14h e 17h, na sede do Monte, na rua Joaquim Basílio Lopes, número 1, em Arraiolos, podem todas as mulheres que pretenderem informações e apoio nestas áreas, pode passar pelo gabinete ou marcar através dos nossos contactos telefónicos, o atendimento no sentido de dar uma resposta às suas necessidades.
E é importante, se calhar, referirmos que também este gabinete é gratuito e confidencial. O que é que isto quer dizer? Tornando as coisas mais práticas, às vezes as pessoas pensam um bocadinho, já tenho tido várias pessoas que me dizem: ok, é confidencial, mas toda a gente me vê entrar para lá, já sabem o que é que eu vou lá fazer. Não, errado. Exatamente por ser, e foi pensado ser no Monte, exatamente porque muita gente entra lá para fazer muitas coisas. Ninguém sabe se vai exatamente a este gabinete ou a outro gabinete ao lado em que se falam de outras coisas. Por isso não há que ter vergonha, nem há que ter este problema de, se calhar, se me vir entrar para lá já não vai ser confidencial. Não, é confidencial. Sim, e confiem nos técnicos.
Ninguém sabe.
Exatamente, confiem nos técnicos, trabalham para vocês e têm mais do que ninguém preocupações em respeitar esta confidencialidade.
E uma outra pergunta que faço à nossa convidada, à Rita: são mais as mulheres a frequentar a APF? Tem que colocar questões, uma vez que falamos também em géneros.
Ultimamente, se calhar sim, mas tem a ver também com os projetos que temos desenhados. Nós também somos muito frequentadas por homens, felizmente, até nesta ótica da questão do respeito para tal igualdade de género. Uma das outras intervenções, outros projetos que temos na delegação aqui do Alentejo é a Escola de Pais. Ou seja, nós temos aconselhamento para os casais que se querem tornar pais ou que se vão tornar pais e estão a passar por um processo de gravidez, ou mesmo que são pais recentes, pais, mães recentes, e por isso temos aconselhamento para estas famílias. Temos também um aconselhamento ao nível do aleitamento materno e temos as aulas de preparação para o parto e aulas de recuperação para o parto e massagens para bebés. Toda a filosofia subjacente a estas aulas e estes aconselhamentos é exatamente a questão dos direitos. Por isso, nós temos, e todos os pais, homens, são muito bem-vindos, porque as aulas são frequentadas por homens e mulheres, mesmo as grávidas e aquelas, ou seja, na recuperação é para homens, mulheres e para os bebés, que entretanto já nasceram e que vêm também visitar-nos e ter as aulas de massagens para bebés.
Portanto, temos homens mais participativos, felizmente.
Sim, e a ideia é exatamente essa, é cada vez mais continuar a trabalhar para que também eles sejam mais participativos nestas áreas, porque também é um direito que lhes assiste.
Exatamente, não queremos criar aqui desequilíbrios na balança, não é? Empoderarmos as mulheres, darmos todos os direitos às mulheres, retirarmos e esquecermos os homens.
Mas normalmente o que acontece é que os homens têm mais vergonha, são um pouco mais recatados e não se expõem tanto, penso eu. Podem confirmar isso também enquanto técnicas ou não? Felizmente já tem vindo a mudar, as mentalidades mudaram.
Acho que acho que é sem dúvida e não podemos nunca esquecer que, apesar de tudo, as mulheres continuam, apesar de todo o caminho que tem sido feito, continua a ser muito necessário projetos como o Mirabal, porque realmente é e continua a ser urgente que as mulheres façam respeitar os seus direitos e saibam como fazer respeitar os seus direitos. E para isso também têm que os conhecer, não é? E também têm que conhecer os serviços que estão disponíveis para elas, como por exemplo o caso do gabinete que nós referimos há pouco, ou o caso da APF, que tem a porta aberta e que não é preciso marcar e qualquer pessoa também pode dirigir-se lá. Mas é também necessário que neste processo e neste caminho não esqueçamos os homens e não esqueçamos exatamente que eles também têm alguns direitos que não têm vindo a ser cumpridos. Se há alguns que só lhes têm sido reservados a eles, não é? Também há alguns dos quais eles têm sido omissos e que lhes têm sido vedados, e um deles é exatamente o direito a uma família, o direito a ser participativo no crescimento, por exemplo, dos filhos e de uma vida familiar positiva e que reforce realmente todos os outros aspectos da nossa vida. E por isso eles são bem-vindos na APF, também na Escola de Pais, mas não só, nestes aconselhamentos. Por exemplo, nós temos uma outra coisa que é exatamente através de uma parceria com o CAD aqui de Évora, ou seja, o Centro de Acolhimento e Detecção Precoce. Temos exatamente também a possibilidade de qualquer pessoa poder fazer o teste do VIH, o teste rápido, ou seja, de forma, mais uma vez, gratuita e confidencial.
E nas escolas, mulheres e homens têm também interesses diferentes. Como é que tem sido a experiência? Quem é que é mais participativo? Por exemplo, nas perguntas, nas dúvidas? São ambos?
Não consigo responder a isso, de forma muito óbvia. Assim, há turmas, depende da constituição, depende mesmo de muitas pessoas. Acho que não podemos, eu pelo menos da minha experiência,
não consigo.
E dos contextos
em que se trabalha, porque há determinados contextos, determinadas vilas, determinados locais onde vamos, em que se nota mais alguma resistência ainda, pouca abertura a falar destes temas.
Mas de uma forma geral, não de homens ou mulheres, ou seja, pois, isso eu concordo. Exatamente. Ou seja, a questão de algumas resistências, ou primeiras resistências, porque como eu dizia, e eu já tenho muitas horas de educação sexual, já tenho muitas escolas em que tive a oportunidade de estar e realmente nunca tive nenhuma em que essa não fosse uma primeira resistência e que depois não tivesse sido facilmente ultrapassada. Sim. Mas a questão relativamente a se mais homens ou mulheres fazem questões,
eu
não consigo responder isso.
Eu até estou a perceber
pouco
a ideia,
porque ainda
persiste muitas vezes aquela ideia de que a contracepção é coisa de mulheres, isto da sexualidade, coisa
os
de mulheres.
Os homens normalmente têm vergonha ou não querem falar porque acham que sabem
tudo. De momento não consigo ter essa percepção.
Ainda bem, é uma boa notícia, é ótimo.
Não.
Fruto talvez dos
Se calhar há perguntas que as raparigas tendencialmente fazem mais e os rapazes fazem outras. se calhar aí, se pensasse um bocadinho, poderia conseguir chegar a uma ou outra questão que tendencialmente as raparigas fazem mais, outras que os rapazes tendencialmente fazem mais também, mas também depende, por exemplo, das idades. Se estivermos a falar de miúdos que estão numa fase de pré-adolescência, de início da adolescência, uns como outros estão muito curiosos acerca do que se está a passar no corpo. E obviamente têm curiosidade relativamente ao seu corpo, mas também ao corpo dos outros. O que é que se está a passar com eles? É comigo? Claro. Eu ainda vou falando com as amigas. E com eles? O que é que se está a passar? Porque eu com eles não falo sobre isto.
E isto é normal? Exato. Está a acontecer? Tipo, aqui entre nós ninguém nos ouve.
Dúvidas, medos e ansiedades. Não é fácil ser adolescente.
Pois, pois não. Claro que não.
E um pouco... pegando aqui em toda esta intervenção que a APF tem tido nestas diferentes áreas e com estes diferentes públicos, é possível fazermos aqui um balanço em termos daquilo que são os resultados, o que é que já se conseguiu fazer nestas áreas? E pensando aqui na nossa região, que é mais a intervenção aqui da delegação, o que é que se pode dizer em termos de balanço?
Eu penso que, assim, se calhar sou a pessoa mais suspeita para responder a isso, não é? mas penso que o balanço é francamente positivo. Do ponto de vista pessoal é francamente positivo e sinto que desde que comecei a contribuir com a APF, enquanto colaboradora da APF, penso que também eu cresci enquanto pessoa e enquanto profissional, pelo menos assim o espero. Do ponto de vista, e digo suspeita, do ponto de vista do impacto da delegação e do trabalho da delegação, suspeita por ser eu exatamente a coordenadora, pelo menos atualmente, e por isso suspeita, mas eu penso que é positivo. Nós temos números muito simpáticos das pessoas que nos procuram, temos muitos pedidos de muitas entidades, ou seja, eu costumo brincar e dizer que trabalho não nos falta. O problema é que com a atual crise há sempre contingências e também nós, como todos aqueles que nos estão a ouvir de certeza, já sabem a que eu me refiro, não é? Há sempre as contingências financeiras e como eu disse no início, nós somos uma instituição particular sem fins lucrativos, mas o facto de sermos sem fins lucrativos não implica que nós não precisamos de dinheiro também para viver, claro, e para sobreviver, ou seja, o objetivo não é ter lucro, mas é manter-nos abertos e para nos mantermos abertos com estes serviços gratuitos para as pessoas, isso implica um determinado tipo de trabalho e implica a dependência de determinado tipo de fundos e determinado tipo de linhas de financiamento. E isso por vezes condiciona também o nosso trabalho. Agora, eu penso que é francamente positivo. Nós temos realmente estado presente em muitas escolas, nós temos cada vez mais projetos e tentamos alargar cada vez mais a nossa área de intervenção. Ainda não é o ideal, eu gostava de poder dizer que sim a todos os pedidos que nos chegam, mas penso que também para fazermos uma intervenção minimamente concertada e pensada, as coisas levam algum tempo e exigem que nós trabalhemos com os recursos que também temos, não é?
Claro, claro. É verdade que no caso da colaboração que temos no contexto do projeto Mirabal tem sido muito importante, e fazendo também aqui um pouco um balanço, é que podemos dizer, uma vez que o projeto está há 5 meses no terreno, mas considero que tem sido um trabalho muito importante, nomeadamente na questão com as escolas, porque me parece que é realmente uma área de trabalho importante trabalhar estas questões com os jovens, uma vez que eles poderão ser realmente aqui a mudança, não é? Poderão ser eles o motor da mudança. E aquilo que me parece é que o trabalho do projeto nesta área, com a colaboração da APF, tem tido resultados muito positivos, e isso também é mencionado pelos professores, por quem colaboramos todos os dias, não é, Natália?
Sim, e da parte dos jovens também há, sempre que fazemos uma intervenção costumamos fazer essas avaliações, e de facto o feedback que nos é dado é de que querem mais, queremos mais, e eles próprios tornam-se agentes ativos da promoção de algumas atividades. Nós levamos às vezes o tema e eles dizem: mas eu quero fazer isto, podemos fazer? De que forma é que podemos fazer? E muitas vezes agarram aquilo de uma determinada maneira que ganham uma visibilidade em termos de comunidade escolar, e depois facilmente a escola em Raiolos, como é uma vila pequena, facilmente tudo aquilo que aparece feito por eles
tem um impacto muito grande nas famílias,
na comunidade em geral,
exatamente,
não é?
Porque leva as famílias a participar, leva os professores a participar, leva a autarquia, que também está sempre muito presente e nos vai apoiando na cedência de espaços e de alguns recursos materiais que vão ser necessários à implementação destas atividades, e a perspectiva, de facto, o balanço é muito positivo. E há sempre, temos também a colaboração com o grupo teatro, que é um grupo de jovens que de facto têm sido uns verdadeiros promotores, jovens promotores da igualdade de género. Através da dinâmica do teatro têm conseguido mobilizar a própria comunidade para trabalhar estas questões de uma forma muito, muito dinâmica, e ganha-se a atenção das pessoas por um lado, e transmite-se uma mensagem de uma forma que acaba por ser lúdica, mas ao mesmo tempo muito pedagógica. As pessoas aprendem com aquilo, faz pensar as pessoas sobre aquela atividade e sobre aquele tema, portanto tem sido positivo, penso eu.
E as conversas são iguais, são ótimas, a conversa está ótima, mas nós estamos mesmo a terminar, não é?
É verdade. Rita, agradeço muito a participação. Não sei se há mais alguma ideia que fosse importante deixar aqui.
A ideia de que devem recorrer a estes serviços em Arraiolos, em Évora, sintam-se confortáveis para aparecer, e deixar só um convite muito rápido, não só para aparecer na APF e em Arraiolos no Monte, na Associação Monte, mas também o convite para participarem connosco no próximo dia 12 de maio, ou seja, comemora-se no dia 15 de maio o Dia Internacional da Família. No dia 12 de maio a APF vai estar no Jardim Público, ali bem juntinho ao Parque Infantil, e estão todos convidados para virem assistir às nossas atividades, que estão pensadas para graúdos e para mais pequenos, ou seja, para interagir todos os elementos das diferentes famílias que queiram estar connosco.
Obrigada, Rita. Eu gostava só aqui de lembrar rapidamente as atividades.
Muito rapidamente.
As atividades que também temos agendadas no contexto do nosso projeto Mirabala, que são ações de sensibilização para mulheres na área, nestas áreas da igualdade de género e da prevenção ao nível da saúde sexual e reprodutiva. Temos também ações destinadas a técnicos na área da igualdade de género e da violência de género, e temos também agendado para o dia 27 de abril a passagem de um filme muito direcionado para os jovens.
Não percam também a atualização das novidades e da nossa agenda no blog do projeto mirabal.msm.wordpress.com.
Foi um prazer estar aqui com as três. Regressamos no próximo mês para mais conversas sem igual, não é assim?
Até lá.
Até lá. Boa tarde e obrigada à nossa convidada.
Até lá.
Foi então o Conversas Sem Igual. Regressamos então no próximo mês para abordar mais temas que certamente são do seu interesse. Já a seguir, não perca na informação aqui na RTA. Continuamos com Expensive Soul para terminar, e muito rapidamente, O Amor é Mágico.
Conversas Sem Igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual, um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.